ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. Passagem não sobe, BH Trans acata pedido da Justiça, mas movimentos sociais protestam contra a possibilidade de reajuste nas tarifas. Corpo de Bombeiros, audiência pública na Assembleia denuncia falta de equipamentos e materiais em unidades da corporação. O gigante se move, Estados Unidos lança um plano para reduzir a emissão de carbono até 2030. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Mesmo suspenso pela Justiça, movimentos Passe Livre e Tarifa Zero fazem protesto contra possível aumento de passagem. A repórter Maria Dulce Miranda esteve no local e tem mais informações.
Integrantes dos movimentos Passe Livre e Tarifa Zero se reuniram em frente à residência do presidente da BH Trans, Ramon Vitor César, no bairro Lourdes. A intenção era fazer uma cerimônia simbólica de entrega de notificação de justiça, explicando que o aumento das tarifas de ônibus é ilegal. Isso porque o presidente afirmou na tarde desta segunda-feira que não tinha sido informado da suspensão judicial do reajuste, mas que mesmo assim acataria a decisão. Os movimentos acusam Ramon Vitor César de ter dito que só a justiça seria capaz de dizer se o aumento é ilegal. A representante do movimento Passe Livre BH, Maria Rafaela Rabelo, explicou o que era a movimentação.
O que a gente está fazendo aqui é uma cerimônia de entrega de um documento que foi liberado avisando a BH Trans que o aumento foi considerado pela justiça ilegal, que ele não poderia ser feito por um prazo de 180 dias. Como o Ramon não havia recebido esse documento até ontem, a gente resolveu que a gente faria uma cerimônia de entrega formal, simbólica mesmo, para poder avisar o Ramon da ilegalidade do aumento que aconteceu.
Na última sexta-feira, a BH Trans anunciou aumento de mais de 9% nas tarifas. No caso dos ônibus mais usados, incluindo o Move, as passagens passariam de R$ 3,10 para R$ 3,40. O aumento estava previsto para começar hoje, mas a Justiça suspendeu o aumento por 180 dias, alegando que o reajuste é ilegal e não previsto no contrato. A BH Trans informou por meio de nota que, em cumprimento da decisão judicial, está suspensa a revisão de tarifas do Serviço Público de Transporte Coletivo, do Serviço de Transporte Suplementar e do Serviço de Taxilotação, que entraria em vigor a partir de 00h de hoje. Os concessionários e permissionários foram orientados a manter em vigor as tarifas atuais. Mas a integrante do movimento Tarifa Zero BH, Juliana Galvão, afirmou que a luta contra o reajuste não vai parar.
Foi criada uma frente contra o aumento, que ela engloba Tarifa Zero BH, Movimento Passe Livre, outros movimentos e apoiadores autônomos. A gente está se articulando, fazendo reuniões semanais, que são abertas para quem quiser participar. A gente está trabalhando com dois cenários, né? O da tarifa aumentar ou não aumentar, porque a gente vê que mesmo com liminares da justiça, em algum dado momento ela acaba aumentando. A gente está promovendo debate, se for preciso ir para a rua, a gente vai para a rua, vai mobilizar a população, estamos fazendo trabalho nas periferias para conseguir mostrar que a gente não concorda com esse, com nenhum aumento que vier.
A BH Trans não informou se o presidente Ramon Vitor César vai se manifestar. A Procuradoria-Geral do município afirmou que já foi notificada sobre a suspensão, mas deve recorrer da decisão e, no momento, estuda os fundamentos da decisão judicial para tomar as medidas jurídicas adequadas. O Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, aguarda posicionamento da Prefeitura e da BH Trans com relação à ação ajuizada pela Defensoria Pública. O Cetra BH informa que todas as informações constantes do estudo realizado pela Ernst & Young, que fundamentaram o pedido de revisão tarifária, estão amparadas em documentos contábeis, ou seja, nas receitas e despesas efetivamente realizadas nos últimos anos, e, portanto, não se amparam em expectativas ou previsões. O CETRA BH explica que os referidos documentos há semanas estão disponibilizados no site da BH Trans, à disposição de qualquer auditoria que venha a ser julgada necessária. Enquanto a novela das passagens de ônibus não chega a um final feliz, os belo-horizontinos encontram maneiras inusitadas de protesto.
Busão lotado não dá mais. Periferia assassinada. Desovada dos currais. História de Belo Horizonte. Preconceito e capataz. Vou dar pulão, vou. Dá pulão, vou dar pulão, vou. Dá pulão, vou dar pulão, vou. Dá pulão. A grana do meu trampo não é pra financiar ladrão.
Repórter Maria Dulce Miranda.
A BH Trans abriu concorrência pública para contratar a empresa para realizar a manutenção dos abrigos de ônibus da capital. A empresa que apresentar o menor valor para a realização do serviço será vencedora. O prazo para apresentação de propostas vai até o dia 4 de setembro e o edital está publicado no Diário Oficial do Município de hoje. A audiência pública na Assembleia Legislativa cobra do governo do Estado maior investimento no Corpo de Bombeiros. Integrantes da Comissão de Segurança Pública denunciam falta de equipamentos em unidades da corporação. A repórter Soraya Fidelis acompanhou a audiência na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, viaturas sem condições de serem utilizadas, falta de equipamentos de proteção individual, combustível, cloro para tratamento das piscinas, onde são realizados os treinamentos dos bombeiros e também até utilizado pela população, estão entre os problemas que foram encontrados em 3 batalhões da região metropolitana de Belo Horizonte e denunciados na audiência pública realizada na manhã dessa terça-feira na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olha, Vinícius, tem uma lei que é a 6.763, de 1975. Ela determina a aplicação de ao menos 50% do valor arrecadado com a taxa de incêndio no reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros. Mas onde que está esse dinheiro e aonde que essa verba está sendo aplicada? É este o questionamento que pautou hoje essa audiência pública na Assembleia de Minas. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, que é o autor do requerimento da audiência, esse repasse de recursos para a Corporação dos Bombeiros está indo para um caixa único, que funciona como uma espécie de buraco negro.
Não só este governo, mas como o governo anterior, eles normalmente aproveitam depois que a taxa entra no caixa único e aí tem um apego enorme para pegar esses recursos e destinar em outras áreas. É isso que acaba acontecendo. Depois que aprova, vai para o chamado buraco negro do Estado, chamado caixa único. E aí, para retirar esse dinheiro e entregar àqueles que realmente devem executar a tarefa e prestar o serviço à população, é que fica mais difícil. Infelizmente, aí eu faço uma crítica.
O coronel Edgar Estevo da Silva, que é diretor de assuntos institucionais do Corpo de Bombeiros, Luiz, ele estava presente na audiência, ele confirma que a situação é preocupante. Inclusive, ele afirma que a situação ficou mais grave com o contingenciamento de recursos que ocorreu desde outubro do ano passado. Isso afetou, inclusive, a manutenção dos veículos, né, e provocou o rebaixamento de 70% na frota. Mas, segundo o coronel Edgar Estevo, essa situação já está sendo normalizada desde janeiro deste ano.
Esse dinheiro tem chegado ao valor que foi colocado ali de R$2.130.000 por mês e ao longo desse período nós temos feito a reestruturação. Estamos utilizando este dinheiro de R$2.132.000 para todas as necessidades, são várias as necessidades de uma corporação que ficou ao longo de vários meses sem um investimento adequado.
Já o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Governo de Minas, Ricardo Lopes, ele afirma, ele também estava presente nessa audiência, Vinícius, ele afirma que no orçamento aprovado em abril de 2015, está previsto que 57% da verba arrecadada com essa taxa de incêndio vai ser repassado para o Corpo de Bombeiros.
Nesse momento nós estamos falando em torno de 52%, 33 milhões de 63, né? Do que já foi efetivamente arrecadado. E aí com a previsão de chegar até o final do ano, com o total de 57% ao fechar 57% repassado.
A Comissão de Segurança Pública da Assembleia, Vinícius, vai pedir, vai estudar a possibilidade de ajuizar, de pedir ao Ministério Público o ajuizamento de uma ação civil pública para apurar essas responsabilidades sobre o repasse ou não dessas verbas arrecadadas com a taxa de incêndio. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
O trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre o Colégio Marista e a Avenida do Contorno, com reflexos na Rio Grande do Norte e também na Avenida Cristóvão Colombo. Motoristas que pegam a Tereza Cristina vão encontrar lentidão entre o viaduto Itamar Franco e a Avenida do Contorno. Na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, entrada de Contagem, trânsito lento nos dois sentidos devido ao intenso fluxo de veículos. Agora, meio-dia e 42, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, Estados Unidos anuncia um plano para reduzir emissões de carbono.
Jornal UFMG.
Muitos homens ainda acreditam que cuidar da saúde é perda de tempo. A cada 3 adultos que morrem, 2 são homens. Mais importante que colocar comida na mesa é estar presente. Cuide para que seus filhos não cresçam sem pai. Procure um médico. Faça um preventivo. Saúde do homem. Estar vivo é sua maior obrigação. Uma campanha Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Internacional.
Mais de 2 mil pessoas morreram desde o início de 2015 ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, revela o balanço divulgado hoje pela OIM, a Organização Internacional das Migrações. No mesmo período de 2014, 1.607 migrantes morreram, ano em que a travessia pelo Mediterrâneo vitimou 3.279 pessoas. Estados Unidos anunciam um plano para reduzir emissões de carbono até 2030. As informações com Leandra Felipe, da Rádio Agência Nacional.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta segunda-feira um plano que pretende reduzir em 32% a emissão de carbono das centrais termoelétricas até 2030. O chamado Plano Energia Limpa propõe um cronograma de ações para minimizar o impacto do aquecimento global no mundo. Obama manteve o discurso já adotado anteriormente em defesa da adaptação às mudanças climáticas e disse que as alterações no clima são a maior ameaça para as futuras gerações. Se for atingida, a meta de 32% de redução deverá fazer com que as centrais termoelétricas voltem aos níveis de emissão de 2005. Durante a apresentação do plano em uma cerimônia na Casa Branca, Obama disse que as termoelétricas são responsáveis por 1/3 da contaminação total por carbono em território norte-americano. Mas o plano precisa do apoio do Congresso, que é majoritariamente republicano na atual legislatura. Alguns senadores já se posicionaram de forma contrária à adoção das medidas, alegando que haverá redução de postos de trabalho e que os custos serão muito elevados para a economia norte-americana. O presidente, no entanto, disse que as empresas terão tempo e um cronograma flexível para se adaptarem às novas normas fixadas. O plano anunciado por Obama era esperado dentro do país e também pela comunidade internacional, em um momento em que as Nações Unidas se preparam para a Conferência do Clima de Paris, a COP21, em dezembro. No evento, os países do mundo tentarão, mais uma vez, assinar um protocolo global e um plano conjunto para combater os efeitos das mudanças climáticas. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
Economia.
Produção industrial no Brasil tem queda de 0,3% no mês de junho frente ao mês imediatamente anterior, após subida de 0,6% em maio. Em relação ao mês de junho de 2014, a queda de 3,12%, 16ª taxa negativa consecutiva. O índice acumulado do ano já chega à queda de 6,3%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A inflação medida pelo IPCS, que é o Índice de Preço ao Consumidor Semanal, fechou julho com recuo em 5 das 7 capitais pesquisadas. Na última semana de julho, o IPCS variou 0,53%, 0,08 ponto percentual abaixo do registrado na semana anterior. A maior alta foi em São Paulo, com inflação de 0,9%. A balança comercial do Brasil teve superávit de US$ 2,379 bilhões em julho. O resultado é o melhor para o mês de julho desde 2012. Isso significa que o país vendeu mais para o exterior que comprou neste período. No entanto, o resultado foi influenciado, sobretudo, pela queda das importações, que foi de 24,8%, que é um sinal de desaquecimento da economia.
Política.
O Ministério da Saúde anuncia a criação de 3 mil novas bolsas de residência médica. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Arthur Chiorro durante evento que apresenta os resultados de pesquisa de avaliação dos 2 anos dos mais médicos, pesquisa que foi desenvolvida pela UFMG. De acordo com a pasta, o país vai passar de 374 mil para 600 mil médicos até 2016, atingindo a meta da Organização Mundial de Saúde de um profissional a cada 1.000 habitantes. Segundo a pesquisa, a nota média dada ao Mais Médicos é 9. Além disso, pelo menos 8 em cada 10 pessoas avaliam que o profissional resolveu os problemas de saúde na consulta, foi atencioso e melhorou a qualidade do atendimento. A cerimônia de avaliação dos 2 anos do Mais Médicos ainda está ocorrendo em Brasília, com a presença da presidente Dilma Rousseff. Publicado no Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado de hoje, a sanção da lei que dá anistia para multas ambientais de pequeno valor. Na prática, a lei extingue créditos do Sistema Estadual do Meio Ambiente de valor igual ou inferior a R$ 15 mil, emitidos até dezembro de 2012. Câmara dos Deputados volta a ter sessões hoje com a missão de votar em segundo turno a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em caso de crime hediondo. Também em segundo turno vai ser analisada a reforma política. 2 projetos do Executivo sobre combate ao terrorismo e seu financiamento trancam a pauta de votações. No Senado, a proposta de reforma política também deve ganhar atenção nesta volta de férias. Ontem, o presidente da comissão que analisa a proposta, senador Tião Viana, do PT do Acre, afirmou que a casa deve votar a reforma até setembro para que as novas regras já passem a valer nas eleições de 2016. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de José Dirceu para a cadeia da Polícia Federal em Curitiba, que deve ocorrer ainda nesta terça-feira. A transferência foi solicitada pelo juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato. O ex-ministro foi preso ontem por ter recebido propinas no esquema de corrupção da Petrobras. Dirceu já cumpria prisão domiciliar por envolvimento no Mensalão.
Questões metropolitanas.
A situação é de 2014, mas se repete quase que da mesma forma em 2015. A Prefeitura e a BH Trans aumentam as passagens de ônibus, a Justiça manda suspender, os movimentos sociais fazem protesto. O fato é que a população continua com um serviço de qualidade duvidosa. Hoje nós vamos ouvir a reprise da coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, em que ele comenta o aumento de passagens em 2014, mas os argumentos continuam válidos como se ele falasse do dia de hoje.
Professor Roberto Montemor, na semana passada a gente começou a falar, né, da questão da falta de integração tarifária entre as linhas metropolitanas de ônibus e as linhas urbanas aqui de Belo Horizonte. Na última semana, a gente teve um anúncio do aumento das passagens aqui em Belo Horizonte, que foi suspenso pela Justiça até que o Ministério Público analise um relatório feito, né, pela Ernst & Young a pedido da BH Trans sobre os custos, né, das empresas no transporte público de BH. Agora, se essa passagem realmente subir, vai dificultar ainda mais a vida do cidadão metropolitano, não é mesmo?
Sem dúvida, né? Nós estamos ainda sem um avanço significativo nessa área, apesar de todas as manifestações que ocorreram ano passado, uma série de pressões, né, o que nós estamos vendo é que, na verdade, os governos não estão respondendo e a própria base parlamentar, etc., não está respondendo de uma forma coesa. Então, temos essa situação extremamente indesejável que aconteceu nesse fim de semana, né, de você ter uma queda de braço, de uma certa maneira, e um desrespeito de parte das empresas cobrando um preço mais alto, apesar da liminar, e sem uma perspectiva mais ampla de tratar a questão dos transportes como um direito, como um serviço público de fato, né? Quer dizer, continua sendo tratado como um negócio das empresas sem termos um avanço significativo. Isso se reflete de forma extremamente negativa na região metropolitana e na integração da região metropolitana, porque, de uma certa maneira, Belo Horizonte e as grandes empresas dominam todo esse mercado. Então, enquanto não houver, de fato, uma ação política mais efetiva e um confronto mais direto, nós não vamos ver esse quadro melhorando muito significativamente. Agora, desculpa um pouco, a criação do BR-9, né? Que estaria aí afetando, de alguma maneira, o lucro das empresas e, com isso, uma tentativa...
O senhor tem falado bastante, né, desde as manifestações do ano passado, que o transporte público, a mobilidade, ela não pode ser encarada como um negócio, precisaria ser vista mais como um direito, precisaria ser subsidiada. Pelo contrário, o que a gente vê nesses discursos que foram feitos nessas últimas semanas sobre o aumento da passagem, exatamente que as empresas estão com lucro baixo, que precisam ser compensadas pelos investimentos que elas estão fazendo. O que o senhor acha desse discurso, né, que está tão impregnado aí na fala dos políticos aqui em BH?
Eu acho que nós temos uma incapacidade imensa, né, de taxar lucros, empresas, riqueza, etc. Então, essa é uma herança velha, né, de base patrimonialista, de base do período que alguns autores chamam de mercantilista, de você ter uma penalização, né, do conjunto da sociedade e um favorecimento, né, da acumulação de riqueza, sempre dentro da perspectiva de que você tem que crescer, criar capitais mais fortes, etc., além de uma perspectiva de lucro de curto prazo, né, onde a perspectiva de maturação e de retornos dos investimentos feitos nesse capitalismo periférico, às vezes chamado meio selvagem, é muito grande, né? As pessoas querem ganhar dinheiro muito rapidamente e muito dinheiro rapidamente. Então, é um longo processo, né? De um lado, de maturação, né, do próprio sistema, e de outro lado, de contestação e de criação de alternativas, né? Mas eu acho que há outras alternativas possíveis que podem e devem ser pensadas. Acho que não vão surgir de imediato, porque nós não temos isso claramente aí no cenário, mas acho bastante possível que isso se desenvolva num prazo médio, pelo menos. E isso é que vai forçar, de uma certa maneira, uma mudança no quadro, né, onde essa hegemonia está consolidada aí durante muitos anos. A própria inversão do sistema de transportes ferroviário também pode contribuir para isso, né? Nós precisamos de uma ideia mais ampla, né, mais clara do sistema de transportes como um todo, de tal forma que bote cada coisa no seu lugar, né? Eu tenho falado várias vezes que nem metrô, nem BRT, nada disso em si é uma solução. Nós precisamos de um grande sistema integrado, né, com múltiplas possibilidades, onde abre espaço, inclusive, para essas alternativas de transporte. E acho que enquanto nós não avançarmos nesse sentido, a própria ideia de que é um direito, de que tem que se prover isso como um serviço público, fica fragilizada, fica sempre diante desse embate do lucro dos capitais das empresas de transporte.
A gente continua acompanhando a coluna de questões metropolitanas toda terça-feira e a gente volta com a coluna então na próxima semana. Eu agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, Vinícius. Até a semana que vem.
Você ouviu a reprise da coluna de questões metropolitanas, que foi ao ar em 2014 com o professor Roberto Montemor. Você pode ouvir todas as colunas já veiculadas aqui no Jornal FMG no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 55, 5 para 1, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, casos de dengue de 2015, superam os de 2011 e 2012 somados.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A Melodia da Prosa, terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Saúde.
Medidas adotadas pelo poder público para acolher pacientes que vêm do interior em busca de atendimento médico na capital são tema de audiência pública hoje na Câmara Municipal. Vereadores querem saber como anda a ampliação de direitos gerais e especializados no interior, se há oferta de espaços reservados para estacionamento, acomodações para pernoite e alimentação para pacientes e seus acompanhantes que precisam vir à capital fazer consultas, exames e cirurgias. Autor do requerimento para audiência, o vereador Pablo César Pablito, do PV, afirma que muitos pacientes não recebem suporte das prefeituras, das suas cidades de origem e nem dos órgãos responsáveis na capital. Foram convidados representantes da Prefeitura de BH, Governo de Minas e dirigentes de hospitais públicos e filantrópicos da cidade. A audiência pública começa à 13h lá na Câmara Municipal. E o número de casos de dengue de janeiro até hoje já supera os de 2011 e 2012 somados. Especialistas afirmam que o menor volume de chuvas desse ano não significa que o número de casos da doença vai abaixar. Mais informações com Guilherme Coura.
Quase 100 mil pessoas contraíram dengue nesse ano apenas em Minas Gerais, de acordo com o último informe da dengue divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Desses casos, 43 resultaram em óbito. Ainda assim, os números são muito menores comparados ao ano de 2013. Só para se ter ideia, o mesmo período de meses há 2 anos já registrava mais de 350 mil casos em Minas. A grande variação do número de casos entre um ano e outro já é esperada. Segundo o virologista e professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Flávio Fonseca. De acordo com o especialista, isso acontece porque existem 4 tipos diferentes de vírus da dengue que circulam.
Existe um fenômeno de troca de populações de vírus. Então a gente tem, por exemplo, 4 sorotipos que circulam no Brasil. Se num determinado ano você tem a predominância do sorotipo 1, vamos dizer assim, e aí você fica com o sorotipo predominando por uns 3, 4 anos. O que acontece é que a maior parte da população começa a ficar imunologicamente resistente. Quando um número de casos de um sorotipo começa a cair, abre um vazio ecológico que um outro sorotipo vem e toma o seu lugar. Aí um sorotipo que está em silêncio volta com força e causa um número muito elevado de casos.
Tanto a Secretaria de Saúde do Estado como a Secretaria Municipal em Belo Horizonte realizam ações para combate e prevenção da dengue, chikungunya e zika vírus. A Secretaria Municipal de Saúde organiza ações de conscientização, como panfletagens lúdicas e mutirões em Belo Horizonte. Os dados dos relatórios levantados pelo poder público norteiam as ações a serem tomadas em relação às doenças. Para o professor Flávio Fonseca, esse tipo de ação é muito básico, portanto não é mais tão eficaz.
Eu acho que hoje as campanhas publicitárias voltaram a ser muito incipientes. Teve um momento que essas campanhas eram mais intensas, mais claras, utilizando diferentes meios de comunicação. Esse tipo de atuação teria que ser questão de prioridade em âmbito de saúde pública e, pelo visto, não está sendo. Sou um crítico da nossa própria postura, a postura da população em si. Por mais que existam campanhas de conscientização, a população, de uma forma geral, ela tem pouca aderência a essas campanhas. Então, por exemplo, muitas casas você encontra uma quantidade muito grande de reservatórios onde o mosquito se prolifera e etc.
No caso de Belo Horizonte, o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que a incidência da doença na região noroeste, com maior número de casos, chega a ser mais de 7 vezes maior do que na do Centro-Sul, que registrou o menor número. Em âmbito estadual, desde a mudança na classificação da doença pela Organização Mundial de Saúde, a Secretaria do Estado de Saúde passou a divulgar os casos suspeitos de dengue, que aguardam confirmação. Agora, os relatórios também incluem informações de casos graves. Além disso, novas diretrizes foram elaboradas nos dias 28 a 30 de julho. As prioridades são maior diálogo com as unidades hospitalares, preparo para a realização do diagnóstico precoce, capacitação continuada de profissionais de saúde, estratégias de mobilização social e controle dos vetores que transmitem a doença. Repórter Guilherme Coura.
E já que falamos em chuva, não há previsão para precipitação nesses dias. Enquanto isso, o volume dos reservatórios do sistema Paraopeba continua em queda. De ontem para hoje, o nível das águas caiu de 32,1% para 32%. O reservatório de Rio Manso recuou de 43,1% para 42,9% e Vargem das Flores de 32,8% para 32,6% e Serra Azul de 13,4% para 13,3%. Os dados são do site copasatransparente.com.br. Agora 1h01, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais no facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/fmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.